Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Quando nós sofremos, a dor e o sofrimento pelos quais nós passamos acrescentam alguma qualidade às nossas virtudes, alguma qualidade, algum modo de ser que elas não teriam se nós não tivéssemos sofrido. Os sofrimentos dão uma maturidade e uma perfeição para as virtudes que elas nunca teriam se nós não tivéssemos passado por dor e por sofrimento. E Deus não quis que essa perfeição da virtude pela dor faltasse à Santíssima Virgem. Os sofrimentos de Nossa Senhora, na medida em que nós sabemos, são todos sofrimentos do coração dela. Quando vemos as imagens de Nossa Senhora das Dores, não há nenhuma chaga, nenhum machucado, existe uma espada no coração. É uma só coisa refletir sobre os sofrimentos de Nossa Senhora e refletir sobre o coração doloroso dela. E quando consideramos as suas dores, o que nos interessa propriamente é o coração dela. E se nós tentássemos compreender alguma coisa das dores de Maria, então estamos tentando conhecer melhor o coração dela. Em geral, as dores de Maria têm relação com Jesus. As dores mais cruéis pelas quais ela passou foram as dores da compaixão dela, ou seja, da união dela, a paixão e a cruz de Nosso Senhor. E quase todos os sofrimentos de Maria tiveram Jesus como causa ou como objeto. Por sua perfeição mesma, pela perfeição da pessoa de Maria, das suas virtudes, pela sua Imaculada Conceição, Nossa Senhora não teve vários dos sofrimentos que nós as vemos, às vezes temos e que nós sentimos intensamente. Sofrimentos que vêm dos nossos defeitos, sofrimentos que vêm dos nossos apegos, dos nossos erros. Esses sofrimentos Nossa Senhora não teve. Outros sofrimentos também eram atenuados pela mesma perfeição de Nossa Senhora, sobretudo porque ela era perfeitamente razoável e perfeitamente submissa à vontade de Deus por amor. E quando as pessoas amam, o sofrimento pelos quais elas passam são mais leves. Assim, todos nós sabemos, foram leves os 14 anos de sofrimento de Jacó trabalhando para casar com Raquel. E assim também, quando o sol está no auge do seu calor, ao meio-dia, é que as sombras são menores. Quando mais nós amamos, menos sofrimentos nós temos. E a perfeita conformação de Nossa Senhora à vontade de Deus por amor atenuava muitos dos sofrimentos pelos quais ela passou. Ela teve sofrimentos que não eram diretamente relacionados a Jesus. Sem dúvida, quando ela foi confiada ao Templo de Jerusalém, quando ela era pequena, ela precisou sacrificar a convivência cotidiana com seus pais. Isso foi um certo sofrimento para ela. Mas os encantos que o amor de Deus dá para os corações que se entregam mais perfeitamente a Ele, a Deus, e a perfeita conformidade com a vontade divina, devem ter arredondado as pontas desses sofrimentos. A morte dos seus pais também deve ter feito o coração da Santíssima Virgem sangrar. Esses sofrimentos, pelos quais Deus a fazia passar, pela separação que ela enfrentava em relação às pessoas que ela amava, foram, sem dúvida, uma preparação providencial e delicada, progressiva da providência, que sempre age de maneira gradual, de maneira razoável, uma preparação para a grande separação do Sábado Santo. Mas na morte dos seus pais, o amor por Deus e a conformidade à sua santa vontade aliviaram suas penas. Sem dúvida, pouco tempo depois, ela já estava cheia de lembranças dos seus pais, lembranças que eram doces e serenas, e ela agradecia a Deus por ter tido esses pais que tanto fizeram bem a ela, e ela estava unida a Deus de maneira serena. Mas o grande sofrimento do coração de Maria, que pesou sobre o coração dela por toda a sua vida, todos os dias, desde os primeiros dias de Jesus, quando ele foi apresentado no templo, foi a profecia de Simeão, que foi como que uma espécie de adiantamento do Calvário. Quando Simeão disse, no dia da purificação, devolvendo Jesus para Nossa Senhora, que esta criança seria um sinal de contradição e sua alma, a alma de Nossa Senhora, seria atravessada por uma espada. Não foi, provavelmente, uma revelação completamente nova para ela. Quando Maria aceitou se tornar a mãe de Cristo, a mãe do Salvador, a mãe do Messias, ela via que aceitava, ao mesmo tempo, uma vida de sacrifício e de imolação. Que essa seria também a vida do seu filho. Ela havia escutado o que o anjo tinha lhe dito. O anjo lhe havia dito que o seu filho divino se sentaria sobre o trono de Davi, seu pai. Isso fazia referência ao reino magnífico do Messias, anunciado pelos profetas. Mas o anjo também havia dito que Jesus Cristo salvaria o povo dos seus pecados. E isso deve tê-la feito ver, possivelmente, as cenas dramáticas descritas no livro de Isaías sobre o Messias. De que ele era como um verme, de que ele era desprezado pelo povo, o homem das dores. E quando ela disse, eis aqui a escrava do Senhor, que se faça em mim segundo a sua palavra, Nossa Senhora sabia que ela aceitava um cálice de amargura. E a profecia de Simeão atravessou o coração dela de um modo que ela nunca mais teve na vida um instante sem dor. Deus provavelmente não julgou que fosse bom fazê-la conhecer nos detalhes quais seriam esses sofrimentos futuros. Esses sofrimentos que colocariam uma espada no coração dela. Deus quis que ela soubesse que sofreria, mas soubesse de modo geral, sem entrar nos detalhes. Por um lado, isso a poupava numa certa medida. Mas essa escuridão tinha o seu lado doloroso. Tudo era possível. O mal entrevisto era certo, mas era indeterminado. E essa indeterminação fez com que ela sofresse todos os dias da vida dela. Tudo era possível. Ela não sabia até que ponto Deus iria pedir sacrifício da alma dela. Até que ponto Jesus Cristo sofreria. Até que ponto o Pai gostaria, queria que o Filho sofresse. Ao longo de sua vida cotidiana, esse sofrimento era como que latente no coração dela. Uma espécie de ruído de fundo. Mas não ruído no sentido de perturbação, mas algo constante, presente, sempre presente, na tessitura do cotidiano dela. Mas Jesus quis, ele mesmo um dia, desvelar um pouco mais do que seria esse sofrimento, quando aos 12 anos se afastou dos seus pais sem lhes dizer nada. E depois de 3 dias procurando Jesus, nós podemos imaginar o que foi para o coração de Maria a angústia da busca e da ausência do filho dela. E quando ela e São José o encontraram, a resposta de Jesus só avivou ainda mais essas dores. Ele não os consolou, dizendo, está tudo bem, gostaria que compreendessem, ou coisa semelhante. Ele disse, não sabeis que eu devia ter me ocupado, que eu deveria me ocupar das coisas de meu pai? Lógico, Nossa Senhora não ficará machucada com essa resposta. Ela sabia perfeitamente quem era o filho dela. Que ele era Deus. Que ele era o Messias. E o quanto ele a amava. E amava São José. Ela sabia que não era uma resposta que manifestasse impaciência ou uma reprovação por um defeito positivo, um defeito real deles. Mas ela refletiu e via que que o seu filho não era dela. Ela já não tinha apego no sentido pecaminoso, no sentido defeituoso da palavra. Era necessário aprimorar o modo de relação dela com Cristo, que já era perfeito, mas era possível que fosse mais perfeito. Ela não deveria colocar o repouso dos afetos maternos legítimos dela sobre Jesus Cristo. O filho dela era todo para Deus, era Deus e todo para Deus, todo para a vontade de Deus pela redenção dos pecadores. E essa luz foi pouco a pouco entrando no coração dela, por reflexão, porque Maria conservava todas essas coisas no coração dela, refletindo sobre essas coisas, de que Jesus era tudo de Deus, de que Jesus tinha sido dado para ela, para a redenção dos pecadores. Mas a primeira separação, de fato mais definitiva, nessa vida, que fez o coração de Maria sofrer bastante, sofrer vivamente, foi a morte de São José. Quão estreita era a união dos corações de Nossa Senhora e de São José. Quando nós pensamos em Nossa Senhora, nós pensamos, sobretudo, que ela é a mãe de Deus, que ela é a mãe de Jesus Cristo, a mãe do Messias, nas estreitas relações de corredenção, de afetos, de vontades, de vida interior que ela tem com Jesus Cristo. E nós tendemos a deixar de lado o papel real que ela tinha como esposa. Ela era verdadeiramente esposa de São José, e uma esposa perfeita. Havia uma inteira união de corações entre ela e São José. Quando São José descobriu que ela estava grávida, como doía no coração dela ver que ele sofria por causa dela, não porque ela tivesse feito algo de errado, positivamente errado, mas que era por algo que acontecia com ela e que ela julgava com muita sabedoria que ela não deveria intervir, que se Deus havia começado aquela gravidez, e aquela gravidez era do Messias, era para a redenção de Israel e de todo mundo, que era uma obra inteiramente divina e Deus deveria tomar as rédeas da condução daquilo. Mas como ela sofria por ter que ficar em silêncio, ainda que soubesse que era a melhor coisa a fazer e que isso fazia o seu esposo sofrer. Eles tinham o coração muito unidos. Ele foi realmente o protetor, o guardião dela. Ele a amava muito. Ele a amava depois de Deus, mais do que a todas as outras criaturas. Depois de Deus e de Jesus Cristo, ela era o amor da vida dele. E como foi dolorosa a separação viva, profunda no coração de Nossa Senhora. E logo em seguida, pouco tempo depois, porque é de se supor que São José foi necessário, conforme os planos de Deus, todo o tempo em que Jesus Cristo levou sua vida recolhida na família de Nazaré. Mas que assim que estava perto, ou às portas mesmo, do início da sua vida pública, então São José já havia cumprido sua missão e sua vida neste mundo acabaria. E assim, o mais razoável é de supor que assim que São José morreu, e tendo tido essa separação tão dolorosa, tão viva, tão profundamente dolorosa no coração dela, pouco tempo depois veio outra separação, uma depois da outra, que Jesus saísse de casa para começar sua vida pública, de que ele partia de casa e não voltaria mais, de que eles se veriam poucas vezes ainda e que Nossa Senhora viveria sozinha. Lógico, algumas passagens dos evangelhos nos fazem refletir e ver que provavelmente ela vivia com alguma parente, algum familiar próximo, alguma prima, alguns sobrinhos. de que ela não vivia sozinha, mas havia sido recebida na casa de outros parentes. Mas é fácil conceber, é fácil entrever que não é a mesma coisa. Apesar dela provavelmente viver na casa de outros parentes, de fato agora ela é uma viúva cujo filho não vive mais com ela. E ela o deixava partir com o coração muito dolorido. Ela sabia que ele não voltaria mais. Como uma vez uma mãe me dizia, que quando viu o filho sair de casa para ir para outra cidade estudar, depois que tudo passou, que ela se despediu do filho na rodoviária e o filho foi embora de ônibus, ao voltar para casa, ela abriu a porta do quarto do filho e olhava para a cama dele e começou a chorar, pensando assim, ele nunca mais vai voltar. É verdade. Voltaria nas férias, voltaria vez ou outra, mas agora ele saiu de casa e vai encaminhar a vida dele. Foi de modo semelhante com Jesus Cristo e com Nossa Senhora. Cortava o coração dela ver que não haveria mais uma convivência próxima com a pessoa física dele. A união de corações permanecia perfeitamente mantida. Foi aumentando, inclusive. Mas ela não o veria mais todo dia. Ela o veria poucas vezes. E ela o deixava partir, oferecendo esse sacrifício de modo voluntário e ativo. E isso aqui é importante. Nós veremos que esse modo voluntário e ativo de oferecer um sacrifício para Deus, que Nossa Senhora fazia, vai ser fundamental aos pés da cruz e no Sábado Santo. Nossa Senhora não se resignava em vê-lo partir, ela o oferecia para Deus. Ativamente ela o oferecia para Deus. E Jesus Cristo, lógico, partia tranquilo, também sofrendo por ter que deixá-la, como ele chorou quando viu Lázaro morto, quando viu Jerusalém que o rejeitava. Por que não imaginar que Jesus Cristo também tenha chorado aqui? É possível. E que ela também tenha chorado, nada mais razoável. Mas que ele não tenha olhado para trás, não parece digno nem razoável de Jesus Cristo. Seria algo semelhante ao que a esposa de Ló fez. Olhou para trás com um certo apego por aquilo que ela deixava, e por isso Deus a puniu. Isso não parece razoável na pessoa de Jesus Cristo. E é mais razoável conceber que Nossa Senhora não esperou que ele sumisse do campo de visão dela, mas que depois de vê-lo caminhar um pouco, ela voltou para casa, mesmo se ainda fosse possível tê-lo diante dos olhos um tempinho a mais, para que fosse um sacrifício perfeito, voluntário da parte dela, de entregar Jesus Cristo para aquilo pelo qual ele havia vindo, para a redenção dos homens. E todas essas separações, a morte dos pais dela, os 3 dias em que Jesus Cristo ficou sumido dos olhares dela e de São José, a morte de São José, a saída de Jesus Cristo para a sua vida pública, foram tantas separações que prepararam providencialmente Nossa Senhora para os 3 dias em que Jesus Cristo ficou morto, e que ela estava realmente sozinha, não só Jesus Cristo longe dela, mas não mais neste mundo. Durante a paixão de Jesus Cristo, ela via cada sofrimento dele e que cada um encaminhava a pessoa de Jesus Cristo para uma separação ainda mais dolorosa, a da morte dele. Terminada a Santa Ceia, rezada a primeira missa, tendo recebido a Eucaristia, como piedosamente se ensina pela tradição, Jesus Cristo se despede dela e dos apóstolos. Judas o trai, e ela sabe disso. Ela vê Jesus Cristo sendo amarrado, sendo flagelado, debochado, recebe tapas e escarros, e as pessoas votam preferindo Barrabás a Jesus Cristo. Barrabás não havia feito um só bem para ninguém. Jesus Cristo havia ressuscitado os mortos, havia multiplicado pão, havia feito os cegos verem e as pessoas paralíticas andarem. Havia dado conselhos que havia mudado a vida das pessoas. Jesus Cristo passava noites curando pessoas em quantidade incontável. Barrabás nunca tinha feito nada disso. Ele tinha expulsado os demônios, ele havia consolado as pessoas, havia restituído filhos de viúvas, um filho, pelo menos, de uma viúva, antes mesmo dele ser enterrado. Barrabás nunca fez nada disso. E ela via que Barrabás era preferido a Jesus. O via coroado de espinhos, sendo golpeado na cabeça, sendo flagelado, e via que ele carregava a sua cruz. Sentia também no coração dela as marteladas dos cravos, sentia no coração dela o vinagre que deram para Cristo beber, e o peito dele sendo aberto. Antes de Cristo morrer, definitivamente sobre a cruz, ela sofre pelas próprias palavras de Cristo, que confia São João a ela e ela a São João. Era um consolo sem dúvida, mas um consolo que também a fazia sofrer. O que poderia ser comparável a Jesus Cristo? O que poderia substituí-lo? E depois, ele é descido e colocado nos seus braços, e ela vê de perto as feridas e toda a sujeira que havia sido jogado sobre o filho dela. E vê tudo isso a poucos centímetros de distância dos olhos dela. E ele sendo lavado para ser colocado no túmulo, e as coisas sendo feitas às pressas, e a pedra sendo rolada, e ela não o verá mais. E tudo isso machucava o coração dela e a fazia sofrer de maneira atroz. E tudo isso serve para que nós reflitamos um pouco como é que ela passou o Sábado Santo. O final da sexta-feira, toda a madrugada da sexta-feira para o sábado e o dia de hoje, até as primeiras horas do domingo, quando Jesus Cristo, sem dúvida alguma, aparecerá primeiro para ela, antes do que qualquer outra pessoa. É uma coisa óbvia. Não havia coisa mais justa a se fazer, que ele aparecesse primeiro para ela. Pois bem, ela passará o dia de hoje sem nenhuma amargura. Profundamente triste pela lembrança de todas essas coisas. Ela lembrará das coisas que Pilatos fez, da insanidade dos judeus. Esse homem faz muitos milagres, temos que matá-lo. A audácia, no pior sentido possível, dos soldados. A multidão que gritava por Barrabás, que debochava de Jesus Cristo, enquanto ele sofria ali. No leito de um hospital, quando alguém sofre, e sofre comparado com Jesus Cristo, absolutamente pouco. Qualquer um de nós tem o mínimo senso de humanidade de guardar o silêncio, ou de falar baixinho, ou de conduzir a pessoa para que ela reze, eleve a alma para Deus. Ali não, Jesus Cristo sofria de maneira atroz, as pessoas debochavam dele, gritavam, falavam alto, riam dele, sorteavam a roupa dele na frente dele. Ela vai se lembrar de todas essas coisas, mas ela não terá amargura nenhuma. Justamente por causa da perfeição dela, ela se elevava acima das causas segundas, que são as pessoas, que são as criaturas, que causam efeitos, que fazem coisas, que debocharam de Jesus Cristo, que martelaram os cravos nos seus pés e nas suas mãos, que falaram coisas atrozes para ele, que tramaram, inventando calúnias, jogos políticos para condená-lo. Ela lembrará do cinismo dos judeus, que eram contra a dominação romana, que não engoliam a autoridade romana, Depois dirão para Pilatos: nós não temos outro César, a não ser o governador de Roma. Ela lembrará de todas essas coisas, mas ela elevará a alma dela para cima dessas coisas e se lembrará de que são instrumentos da vontade de Deus. Ela passará, se elevará acima das causas segundas e ela, pela fé dela e também pela convivência particular, pessoal que ela teve com Deus a vida toda, vendo como Deus agiu ao longo da vida dela. Um conhecimento da causalidade de Deus, não só teórico, não só pela fé aprendida por ensinamento, mas vivida. Ela elevará a alma dela, sabendo que Deus usou de todas essas coisas para finalmente fazer a própria vontade. Pilatos tinha seus interesses, Judas tinha seus interesses, o Sinédrio tinha seus interesses, os soldados tinham seus interesses. Acima de todos esses interesses, Deus tinha o seu interesse e usava, pela providência dele, dos interesses de cada um, interesses que iam cada um na sua direção. Mas Deus convergia esses interesses todos para o interesse dele. E ela então não tinha amargura por nenhum deles. Ela rezava por eles. Ela pedia que o sangue do filho dela, derramado por eles, de um modo ou de outro, ou pela condenação, ou pelos machucados, ou pela traição, ou por manobras, que servisse também para derramar uma superabundância de graça sobre eles. Foi esse o espírito com que ela passou o Sábado Santo. Nenhuma amargura, nenhuma revolta, nenhuma indignação, nem mesmo inicial, por causa da retidão de alma dela. Ela se levava acima de todas essas coisas e sabia perfeitamente que Deus tinha total domínio de cada uma dessas coisas. E aceitava voluntariamente a vontade de Deus. E eu acho que essa aqui é a maior lição que nós podemos tirar do Sábado Santo. Aceitar voluntariamente a vontade de Deus. Bem, cada um de nós sofre nessa vida. Não há ninguém que não tenha um ou dois grandes problemas ao longo de toda a vida. Graças a Deus é assim. Se Deus não nos desse uma ou duas grandes dificuldades na vida por muito tempo, nós nos perderíamos em incalculáveis misériazinhas, bobagenzinhas, que nos fariam perder completamente o sentido da vida. Deus nos dá um ou dois grandes problemas, um ou dois grandes sofrimentos, que evitam que nós nos percamos, enfim, em uma série de bobagens. Existe um ato muito misericordioso da parte de Deus aqui. Mas cabe a nós não perder essas graças, não se resignar a tê-las, ter essas dores, mas fazer uma entrega voluntária delas para Deus, como Nossa Senhora fez da morte de São José, como ela fez da despedida de Jesus Cristo no início de sua vida pública, ao terminar a última ceia e ao ter rezado a primeira missa. Entregar voluntariamente para Deus, de maneira ativa. Nossa Senhora, ela não se afoga nas suas dores e nem só as aceita de maneira passiva. Existe um grande vigor da alma dela. Ela faz uma entrega voluntária. É um sofrimento mais ativo. Da nossa parte, quantas lágrimas são perdidas porque elas são passivas demais. Elas seriam mais meritórias, elas seriam mais ricas, teriam mais valor, se nós aceitássemos entregá-las de maneira voluntária para Deus. Fizéssemos um ato mais ativo da nossa parte, nos elevando acima das causas segundas, tendo um olhar sobrenatural de que todas essas coisas estão amarradas na única vontade de Deus que tem total domínio de todas as coisas. Nossa Senhora tanto não ficava amargurada, não guardava ressentimentos, não ficava afogada em suas dores e nem se contentava de entregá-las passivamente, de sofrê-las passivamente, que ela, não ficando presa nas próprias dores, consolava as outras almas. Sem dúvida alguma, não quiseram deixá-la sozinha. Outras mulheres ficaram com ela. Os apóstolos devem, provavelmente, ter passado para vê-la, ter ficado um pouco de tempo com ela, pelo menos. Lógico, nenhum deles talvez ousasse fazer grandes discursos para ela. Seria completamente desproporcional, seja pela situação, seja por quem ela era, seja também por causa do que eles haviam feito. Todos eles haviam abandonado Jesus Cristo, pelo menos ali no Jardim das Oliveiras. E na cruz, São João voltou para ficar com ele. Mas não é menos verdade que todos tinham abandonado Jesus Cristo e fugiram na hora em que ele era preso. Quem ousaria consolar Nossa Senhora? Eles devem ter visto Nossa Senhora, mas ela os consolava. Ela não ficava afogada nas suas dores, mas tinha disposição de alma de consolá-los. Podemos imaginar que ela dizia para eles: confiem na providência. Lembrava-os da ressurreição de Jesus Cristo. Consolava São Pedro. Deveria, por exemplo, lembrá-lo de que, se ele havia traído Jesus Cristo, de que ele o havia perdoado antes de morrer. E Jesus Cristo irá confirmar isso depois, perguntando 3 vezes a ele se ele o amava. Mas já hoje Nossa Senhora o consolava. E é aqui que nós vemos então a beleza da alma de Nossa Senhora, do coração dela. O coração dela é o ideal do coração cristão. Um coração que oferece seu sofrimento de maneira ativa, que vai muito além de só recebê-los de modo passivo. E é nesse sentido que, lógico, coloco entre aspas, podemos falar do sacerdócio de Nossa Senhora. Bem, o Vaticano proibiu de representar Nossa Senhora com vestes sacerdotais, com casula, estola e etc., com razão. Isso daria brecha para muitos problemas. Mas é possível, entre aspas, falar de um certo sacerdócio dela. Em que sentido? No sentido de que ela oferecia ativamente os sofrimentos dela, e eram sofrimentos ligados a Jesus Cristo, sumo sacerdote. Os sofrimentos principais dela, de toda a vida dela, foram sofrimentos ligados a Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote. São sofrimentos, de um certo modo, sacerdotais da parte dela. De que a carne que foi entregue para Deus, no alto da cruz, foi a carne que foi dada para ele, a partir do corpo dela. Podemos dizer, numa certa medida, sob um certo aspecto, muito entre aspas, mas também verdadeiro, de modo análogo, que existe um certo sacerdócio dela. E nesse sentido, ela também é o ideal do coração nosso. Nós sabemos, como São Pedro fala, que nós somos um povo sacerdotal. Existe uma diferença de ser ontológica entre o clero e os fiéis. Os diáconos, os padres, os bispos têm um caráter do sacramento da ordem impresso na alma deles. Os fiéis não são, estritamente falando, sacerdotes. Não podem rezar missa, nem consagrar o corpo e o sangue de Cristo, nem dar sacramentos. Com exceção do batismo e do matrimônio, mas não são funções propriamente sacerdotais de oferecer o sacrifício da missa. Mas existe um certo sacerdócio comum dos fiéis. Primeiro, de que eles podem receber os frutos do sacerdócio de Cristo. É um sacerdócio passivo. Eles podem receber os frutos do sacrifício de Cristo. Mas existe um sacerdócio mais ativo, que é a de que nós devemos entregar de modo ativo os sacrifícios que Deus nos pede, as separações que Ele nos impõe, os desapegos que Ele pede para nós, as injustiças que nós cometemos, o que aqueles que nós amamos recebem. E nós não devemos somente sofrê-los de maneira resignada, temos que ter a disposição de oferecer para Deus de maneira ativa. Esse é um exercício mais perfeito do nosso sacerdócio enquanto batizados, e que Nossa Senhora fez ao longo de toda a vida dela, mas sobretudo aos pés da cruz e no Sábado Santo. Ela é, sem dúvida alguma, o ideal do coração cristão. E foi por essa razão, principalmente, que Nossa Senhora sofreu, sendo cooperadora na nossa redenção, sendo nossa corredentora, ela é o ideal do coração cristão. São Paulo fala: eu completo em mim as dores que faltaram à paixão de Jesus Cristo. Ontem, no Sermão das Sete Palavras, isso também foi dito. O que isso quer dizer? Vejam, Jesus Cristo, Ele nos ama tanto, a cada um de nós, a todos os homens que já existiram, nós que estamos aqui hoje, todos os seres humanos de hoje e os que ainda virão, até o fim do mundo, que Ele gostaria de realmente estar presente com cada um de nós de fato. Dadas as limitações da vida humana, da encarnação, dado o fato de que um homem não pode viver em todos os lugares, em todos os tempos, com todas as pessoas e passar por todas as situações, a somatória de tudo que todo mundo passará ao longo da história do mundo. Jesus Cristo só pôde viver alguns anos, numa certa época da história, convivendo diretamente com algumas pessoas. Por 33 anos, com os apóstolos e as pessoas que viviam na Palestina, um outro pagão. Mas se ele pudesse, ele viveria a vida de cada um de nós para sofrer nele o que cada um de nós sofre. Ele nos ama tanto que está disposto, ele teria a disposição, se fosse conforme a vontade de Deus, de sofrer todos os sofrimentos de todas as pessoas ao longo da história, juntos. Mas ele não pode. A natureza humana que ele assumiu é muito limitada. E nesse sentido, São Paulo diz que os sofrimentos pelos quais ele passou, ele entregava para Jesus Cristo, para completar o que a limitação da natureza humana de Jesus Cristo não permitia sofrer. São Paulo naufragou no mar, passou a noite no mar, foi flagelado, recebeu varadas, também foi apedrejado. Jesus Cristo não. E São Paulo diz: eu completo em mim o que, se Jesus Cristo, se fosse possível, teria tomado para ele. Mas não foi da vontade de Deus que tivesse sido assim. Cada sofrimento pelo qual nós passamos, Jesus Cristo gostaria de passar. E ele nos dá esses sofrimentos porque em nós ele os passa. Porque de fato somos realmente unidos a ele, não é uma união física, é uma união sobrenatural. Mas pela fé, pela esperança e pela caridade, pela graça, pelo caráter batismal, crismal, do sacramento da ordem, temos uma união com Jesus Cristo, uma união real, que é sobrenatural, mas é real. Nós, de fato, somos um só corpo com Jesus Cristo, um corpo místico, um corpo sobrenatural. A vida dele corre em nós. E quando nós sofremos, é ele que sofre em nós. E ele nos dá esses sofrimentos porque ele gostaria, ele quer passar por eles. Mas ele os passa em nós, porque a limitação da natureza humana dele não permitiu que ele passasse por tudo que todas as pessoas passaram. E nós devemos colaborar com essa plenitude da redenção de Jesus Cristo sobre as pessoas. Lógico, tudo foi feito na cruz, tudo está consumado, a redenção foi perfeita. Mas materialmente falando, se fosse possível, Jesus Cristo teria feito mais. Ele faz isso sofrendo em nós, como pelos nossos sofrimentos. E é nesse sentido que o que nós passamos completa aquilo que Jesus Cristo não sofreu, completa materialmente. E o modo como Nossa Senhora sofreu na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo é o ideal do coração cristão. Entregar ativamente os nossos sofrimentos para Jesus Cristo, sem amarguras, sem ressentimentos. Isso é um trabalho que nós vamos fazendo ao longo da vida em nós. E assim nós exercemos perfeitamente o nosso sacerdócio, cada um na sua ordem, cada um no seu nível, fiéis como fiéis, o clero como clero. Tendo como padrão, como modelo perfeito, ideal, o, entre aspas, sacerdócio de Jesus, de Nossa Senhora. E assim que nós somos também mais perfeitamente filhos de Nossa Senhora, imitando o sofrimento dela, o modo como ela sofreu, sem nenhuma amargura, de maneira ativa, completando em nós os sofrimentos de Jesus Cristo. Ela é, de fato, hoje, no Sábado Santo, pelo modo como ela sofre, o modelo perfeito, ideal, de como devem ser os nossos corações. Não viver afogados nas nossas dores, ir além disso. Não aceitar passivamente, de modo resignado, já é grande coisa, já é bastante. Mas é necessário para a perfeição ir além disso. É necessário que nós entreguemos a Deus de maneira ativa, de maneira voluntária, como Abraão fez com Isaac, os nossos sofrimentos para Ele, para Jesus Cristo. Que nós possamos, com os nossos sofrimentos, também consolar as outras almas. Nós sabemos, por exemplo, que Santo Inácio sofreu escrúpulos brutais quando ele fazia suas penitências na gruta de Manresa, a ponto dele ter quase se jogado ladeira abaixo, penhasco abaixo, só se freando porque seus escrúpulos o fizeram pensar, não, isso é pecado. Mas que depois dele aguentar esses sofrimentos, ao longo de toda a vida, as pessoas diziam que ele tinha uma graça particular de acabar com os escrúpulos das pessoas. Certamente porque ele havia passado por eles antes. E ele sabia como acabar com os escrúpulos dos outros depois. Por experiência pessoal, mas por graças alcançadas. Nós devemos tirar proveito dos nossos sacrifícios, dos nossos sofrimentos. Quem sabe Deus quer que nós consolemos no futuro alguém que passará pelo que nós passamos agora. Saberemos de maneira mais sólida dizer para as outras pessoas: confie na providência. Lembrem-se de que isso tudo passará, de que nós seremos recompensados no céu, como Nossa Senhora também lembrava os apóstolos de que Jesus Cristo ia ressuscitar. Consolar as pessoas que também pecaram, como ela fez com São Pedro. E se elevar sempre acima dos interesses de cada um, daqueles que nos prejudicaram, ou de qualquer ato mesquinho daqueles que nos causam injustiças ou que nos prejudicam nessa vida, vendo ali instrumentos da única vontade de Deus, que tem total domínio de todas essas coisas. E assim nós seremos, então, perfeitos filhos de Nossa Senhora e cristãos perfeitos, tendo uma verdadeira vida, na medida em que cada um pode, no seu estado, uma verdadeira vida sacerdotal, realizando de maneira perfeita o que São Pedro fala para nós, de que nós somos um povo sacerdotal, um povo que existe para dar para Deus o culto que lhe é devido. E assim também Nossa Senhora colaborou para que nós fôssemos formados, para que nós possamos dar para Deus o culto que lhe é devido. São Tomás, na Suma, diz que a finalidade do matrimônio é de que os pais eduquem os filhos para que os filhos sejam capazes de dar para Deus o culto que lhe é devido. Essa é a finalidade última e principal do matrimônio. A geração e educação dos filhos para que eles sejam capazes de dar para Deus o culto que lhe é devido. Ora, Nossa Senhora ficaria abaixo disso? Ela não foi capaz, não lhe foi dada a missão de ensinar os filhos dela a dar a Deus o culto que lhe é devido? Lógico que sim. Nossa Senhora nos ensinou a dar a Deus o culto que lhe é devido, na Sexta-feira Santa e no Sábado Santo. Ela nos gerou nessas ocasiões, ao pé da cruz e no Sábado Santo. E ao nos gerar, ela nos ensinou como devemos dar para Deus o culto que lhe é devido. Como devemos ser realmente sacerdotes, cada um no seu nível. Entregando ativamente nossos sofrimentos para Deus, sem amarguras, sem pesar, sem ressentimentos. Nos elevando acima das misérias dessa vida, vendo que todas essas coisas têm total domínio na mão de Deus. E assim nós seremos verdadeiros filhos de Maria e nos encaminhamos de perfeição em perfeição até a nossa glória no céu e a ressurreição no dia do juízo final, para recebermos perfeitamente a nossa recompensa de filhos perfeitos de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.